Existe algo que eu gosto em provas. Provas que você faz na escola. Não quando eu sou avaliado, mas quando os outros são avaliados e mais. Quando os outros são criativos. Se você tem Facebook, se você tem qualquer hábito de ficar na internet, provavelmente você já viu algumas respostas criativas que as pessoas dão no meio das avaliações. Eu trouxe algumas para nós esta noite. A primeira que eu trouxe é uma muito simples. Qual a principal função do esqueleto? Invadir o castelo de Grayskull. Para quem acompanhava He-Man, entendeu a referência desse aluno tão criativo que respondeu essa pergunta. Ou ainda uma outra pergunta: que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? Ora, é o início do inverno, o início do verão, ok? Então veja, é uma resposta criativa, uma resposta adequada para a pergunta, porque de fato a Guerra Fria termina quando o verão se aproxima. Ou ainda, faça uma redação de no mínimo 200 palavras. Um beijo vale mais que 1000 palavras. Essa sim, e ainda tem a marca registrada ali do beijo que vale mais do que 1000 palavras. Esta é especial para nós que moramos em São Paulo. Qual o estado da água quando ela evapora? São Paulo. De fato, a água evapora e, pela graça de Deus, nós estamos orando para que essa chuva encha de novo os nossos reservatórios, não é mesmo? Mas existe uma que supera todas essas. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A pergunta é a seguinte: faça um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá-tá-tá-tá-tá, bum-bum, tá-tá-tá-tá-tá, bu-bomba! Esse é o resumo mais criativo e verídico que eu vi da Segunda Guerra Mundial. De fato, esse aluno foi tão feliz nessa colocação que o professor deu um zero para ele, mas colocou parabéns pela criatividade. Ou seja, de fato, um aluno nota 10, ou melhor, nota 0, mas ainda assim criativo. Agora, algo que eu pergunto aos irmãos. O que todas essas respostas têm em comum? O que todas essas questões respondidas, de maneira criativa, é claro, têm em comum? O zero. Nenhuma delas atingiu o propósito da resposta que o professor esperava. Isso porque todo professor ele tem alguns critérios estabelecidos. Ele estabelece ali uma série de critérios e a resposta do aluno na prova deve corresponder a esses critérios. E conforme esses critérios vão sendo correspondidos, a nota vai aumentando. Mas essas respostas, por mais criativas que sejam, em nada correspondem aos critérios estabelecidos. Então notem que aqui nós temos três elementos, ok? Nós temos uma prova, ok? O aluno está sendo testado. Nós temos os critérios que definem a nota. E nós temos o resultado final, que no caso desses alunos foi zero. E eu acredito que o texto que está diante de nós, como João é um excelente professor, João faz a mesma coisa. Ele nos fala a respeito de uma prova, ele nos dá critérios e ele nos mostra o resultado disso. E eu quero mostrar para os irmãos essa noite três passos para a identificação da verdade e do erro. Três passos para nós identificarmos aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Três passos para nós identificarmos o que é certo e o que é errado no que tange a nossa fé. E é isso que nós vamos estudar essa noite. Nós vamos ver exatamente esses três passos, ok? Nós vamos ver que nós precisamos colocar tudo à prova. Depois nós vamos ver que precisamos aplicar critérios a isso. E por fim, no versículo 3, nós vamos ver os resultados que nós obtemos a partir deste processo, ok? Então me acompanhe, vamos começar esta jornada pelos três passos que irão nos ajudar a identificar o que é verdadeiro e o que é falso. E o primeiro passo, como eu disse, é colocar a prova. Veja o que diz o versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se os irmãos se lembram junto comigo, na última vez que nós estivemos em 1 João, o apóstolo terminou o versículo final do capítulo 3, falando a respeito da certeza de salvação, personificada ou validada pela habitação, pela capacitação do Espírito Santo aos crentes. João já falara que os crentes eles têm a unção que vem do Santo. E esta unção que vem do Santo é o Espírito Santo, que nos permite detectar o que é certo e errado. E se você voltar comigo para o versículo 24 do capítulo 3, você vai se lembrar disso que João está falando. Veja lá. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Mas então aqui surge um problema para os leitores de João. Porque os falsos mestres que estavam tirando a paz daqueles homens falavam, eles se gabavam de estar trazendo mensagens da parte de Deus também. Eles falavam que eles também tinham o Espírito de Deus. Então isso, por um momento, não era um argumento tão nítido na cabeça dos leitores de João. Pera, João, você está falando que nós temos o Espírito de Deus, ok? Mas estes homens também afirmam ter o Espírito de Deus e falar da parte de Deus. Como então nós vamos saber quem de fato tem o Espírito de Deus? E então João dá sequência a isso. João antevê essa pergunta e na sequência deixa isso mais claro. João fala que não há apenas o Espírito Santo atuando na vida das pessoas. Existem também outros espíritos que não o Espírito Santo. Existem outras ideias, outras orientações dadas aos homens que não provêm do Espírito Santo de Deus. Por isso João diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. E diante desta realidade, que os crentes da Ásia Menor, eles precisariam identificar se o que aqueles homens estavam falando era fruto do Espírito de Deus, ou se era fruto da cabeça deles, ou até mesmo uma mentalidade diabólica, algo que não vinha de Deus. Nessa necessidade de identificar isso, João coloca essa realidade para eles, falando: vocês precisam identificar se de fato os espíritos vêm de Deus. Vocês não podem aceitar tudo o que vocês ouvem. Vocês não podem aceitar de pronto qualquer pessoa que fala que tem o Espírito de Deus. Vocês precisam avaliar isso. E parece que talvez aqueles crentes, eles estivessem tendenciosos a aceitar o discurso daqueles falsos mestres. Afinal, eles falavam que traziam uma mensagem da parte de Deus. Algo muito semelhante, talvez, ao que nós temos hoje com aqueles que falam: eis que o Senhor manda eu te dizer, ou ainda Deus me disse em sonho, ou ainda Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Era a mesma coisa, queridos. Notem, não há nada novo debaixo do sol. É a mesma heresia com uma roupagem nova. E nesse caso, nem tão nova assim, no final das contas. Mas João fala que eles precisam colocar esses espíritos à prova. João está dizendo àqueles crentes que eles precisam testar o conteúdo do que está sendo dito por aqueles homens. E colocar à prova aqui é aquela ideia de você avaliar algo para ver o seu valor real, o quão precioso é aquilo. É a ideia de quem mexe com metais preciosos. Você coloca aquilo no fogo para ver se aquilo realmente rende algo precioso, algo de valor. É isso que aqueles crentes deveriam fazer com os falsos mestres. Avaliar se a mensagem deles era de real valor, se a mensagem deles era preciosa, se vinha do Espírito Santo e, portanto, vinha do próprio Deus. Eles precisavam, portanto, colocar à prova a mensagem daqueles homens. E essa prática não era uma prática que João estava trazendo como novidade para eles. Não era algo que aqueles homens estavam ouvindo pela primeira vez. Porque se você me acompanhar até Deuteronômio, capítulo 13, abra rapidamente a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13, você vai observar que desde o Pentateuco, desde o momento em que Deus deu a lei ao homem, desde aquele momento, Deus já havia deixado explícita a necessidade de colocar os ensinos à prova, de testar os espíritos. Então vejam que isso não era de maneira alguma novidade para os leitores de João, muito menos para o apóstolo João. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 13, os versos 1 a 5. Se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio de que tiver falado vier a acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador, pois o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor. Segui o Senhor vosso Deus e a ele temei, guardai os seus mandamentos e ouvi a sua voz, a ele cultuareis e vos apegareis. E o profeta ou sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do vosso meio. Isso que parece tão radical para nós hoje, mas era algo muito nítido na cabeça dos leitores de João. De fato, colocar a prova, o ato de colocar a mensagem de alguém sob avaliação, era algo comum a eles. Era algo que já estava registrado no livro de Deuteronômio, já estava registrado ali no Pentateuco. Era algo que eles conheciam. E notem que aqui, tanto no Deuteronômio capítulo 13, quanto em 1 João capítulo 4, João fala a respeito de profeta. João ele não usa a palavra mestre, João ele fala profeta, um falso profeta. E Deuteronômio capítulo 13 fala também de um profeta. Ora, por que a importância de falar de profeta? Porque o profeta é o porta-voz de Deus. É ele que traz uma mensagem vinda direto do próprio Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento de maneira muito clara. E no Novo Testamento isso continua se manifestando, não de maneira tão semelhante ao que acontecia no Antigo, mas ainda assim os profetas do Novo Testamento, eles eram responsáveis por explicar, por tornar clara a palavra de Deus aos crentes. E João fala que aqueles homens que estavam perturbando a paz da igreja da Ásia Menor eram falsos profetas. Ou seja, eles se gabavam de ter uma mensagem de Deus, mas na verdade eles não tinham. E por isso João fala, não acreditem em qualquer um que fala ter uma mensagem de Deus. Coloque isso à prova. E notem que Deuteronômio também nos dá um outro elemento importante a respeito do conteúdo dessa mensagem que deve ser avaliado. Deuteronômio fala que o resultado do bem-sucedido sonho ou da bem-sucedida profecia deste falso profeta seria que ele proporia aos israelitas que se desviassem de Deus. Ora, era exatamente isso que estava acontecendo com os falsos mestres, com os falsos profetas, lá no século I, para 1 João. Eles estavam propondo algo diferente que cultuar o Deus, o único Deus verdadeiro. Então João fala, prestem atenção nisso, não sigam qualquer espírito, coloquem eles à prova, porque os falsos mestres, assim como aconteceu no Antigo Testamento, e nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento registrado, eles não apenas têm uma mensagem que não é de Deus, como o objetivo deles é desviar o povo do caminho do Senhor. Os falsos profetas não são coitadinhos. Os falsos profetas não são pessoas iludidas, os falsos profetas não são pessoas fruto de uma sociedade corrompida, não. Eles são pessoas que, usados por Satanás, querem desviar o povo de Deus do caminho certo. E por isso, João diz, filhinhos, amados, não acreditem em qualquer espírito. Coloquem esses espíritos à prova, porque muitos falsos mestres têm saído por aí. Em cumprimento à profecia do próprio Senhor Jesus, que o erro e o engano seria imenso a partir daquele momento. Certa vez, no ano de 1938, aconteceu uma história muito curiosa nos Estados Unidos. Um cineasta, um radialista, enfim, um homem da comunicação chamado Orson Welles, ele era um radialista. E ele, no dia 30 de outubro de 1938, ou melhor, na semana de 30 de outubro de 1938, ele decidiu levar ao ar uma série de adaptações de peças literárias, de livros para o rádio. Então, o que hoje nós temos como novela na televisão, naquela época nós tínhamos rádio-novela. E ele decidiu fazer o quê? Pegar obras literárias, pegar livros e transformar esses livros, adaptá-los para o rádio, de forma que as pessoas pudessem ouvir aquela história como se fosse uma novelinha via rádio. Mas no dia 30 de outubro de 1938, Orson Welles levou ao ar uma história caótica. Porque ele leva ao ar, ele coloca no ar, ele adapta o livro Guerra dos Mundos, A Guerra dos Mundos, que é um livro sobre invasão alienígena. Existe filme com isso, Tom Cruise faz esse filme também, acho que todo mundo já viu. Os marcianos invadem a Terra, tem caos, explosão, enfim. Só que qual foi o problema? Todos sabiam que aquela semana estava acontecendo essa série de apresentações de radionovela. Mas por algum motivo, a maior parte dos ouvintes daquele dia, eles só começaram a acompanhar a transmissão depois do começo. Então eles não ouviram o anúncio de que aquilo era uma adaptação literária de uma obra. Resultado, 1,2 milhões de pessoas acreditou haver uma invasão marciana de fato. E as pessoas começaram a entrar em desespero. As ligações ficaram bloqueadas, as estradas ficaram bloqueadas, as pessoas começavam a chorar desesperadas, porque elas realmente acreditavam que estava havendo uma invasão alienígena. Elas realmente acreditavam que os marcianos estavam na Terra. E como era algo extremamente realista, toda aquela montagem que fizeram, eles colocaram pessoas sendo entrevistadas, repórteres de campo. E imagine você lá ouvindo, meu Deus, estão invadindo a Terra, o que eu faço agora? Você corre para um lado, você corre para o outro. E o resultado foi o caos. 3 cidades inteiras dos Estados Unidos ficaram paralisadas de medo por causa do caos. Isso mostra que nós somos um tanto quanto crédulos para qualquer tipo de coisa, não é? Quem iria acreditar que marcianos estavam invadindo a Terra? Pois é, pelo menos 1 milhão de pessoas acreditou nisso. Mas você deve estar se perguntando assim, Nicolas, eu jamais. Eu jamais acreditaria nisso. Deixa eu me perguntar algo. Quantos aqui pararam de comer feijão por causa das larvas de feijão que estão correndo pelo Facebook? Você está olhando para o lado... Né? Nem sabe, dona Irene, o que é isso? Pois bem, esta semana começou a surgir no Facebook um boato de que um lote inteiro de feijões estava repleto de uma larva misteriosa, que 10 pessoas tinham ido para o hospital e tinham morrido. E então eu falei, não pode ser, eu não vou acreditar nisso. Até um dia que eu fui almoçar e eu me dei conta que eu não tinha pego feijão. E eu adoro feijão. Falei, eu não vou poder comer mais feijão agora, fiquei triste. Mas então, as pessoas, elas realmente acreditam. Eu ouvi pessoas falando, não, eu parei de comer feijão porque tem esse negócio das larvas aí, né? É um perigo. Tanta gente está morrendo disso. Queridos, um boato que se torna, as pessoas acreditam que, e se torna realidade, porque nós somos pessoas que temos muita facilidade para acreditar em qualquer tipo de coisa. Esse tipo de larvinha aí sempre existiu, é caruncho que chama, não é? Caruncho. É, bichinho, você ferve, acabou, morreu o bichinho, não tem perigo, pode comer feijão. Mas o fato é que nós somos crédulos demais, e a internet nos fez crédulos demais. A internet nos faz acreditar em muito mais coisas. Assim como aquelas pessoas, em 1938, acreditaram na narração de Orson Welles, que é este homem que está na tela. Agora, se nós trazermos esta realidade para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós também somos crédulos. Nós acreditamos em tudo que tem o nome de Deus. Nós acreditamos em tudo que carrega o nome de Jesus. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, mas eu gosto de repeti-lo. Você está com seu irmão, com seu amigo, vendo um filme de guerra. Um filme de tiro. E o filme é tiro, é tiro, é tiro, é morte, é sangue, é explosão, é bomba. E no final, a última cena do filme, o protagonista vira para o outro e fala, Deus te abençoe. E o seu irmão te cutuca e fala, viu? Esse filme é crente. Porque nós somos crédulos, nós acreditamos que só pelo fato de lá ter o nome de Deus, ou ter o nome de Jesus, significa que aquilo tem uma mensagem espiritual, ou significa que aquilo é espiritualmente aceitável, ou significa que aquilo é válido. E nós não colocamos isso à prova. Mas João nos fala para fazer exatamente o contrário. Ele fala, coloquem tudo à prova. Vocês precisam colocar isso à prova. E o que isso tem para dizer a nós é que nós não podemos aceitar qualquer discurso só porque tem o nome de Jesus ou só porque fala a respeito de Deus. Esse, portanto, é o primeiro passo que nós damos para identificar a verdade e o erro, colocar à prova. Mas o versículo 2, se os irmãos me acompanharem, fala a respeito de um segundo passo. E esse passo é aplicar critérios. Ok? Acompanhe comigo o que diz o versículo 2. 1 João 4, 2. Assim conheceis o Espírito de Deus. Notem que agora, então, João vai nos dar um critério. Ele fala, ok, vocês vão colocar isso à prova, mas se vocês não tiverem um parâmetro, se vocês não tiverem um critério, vocês não vão conseguir descobrir nada. Do que adianta eu colocar algo sob prova, sob provação, se no final das contas eu não tenho critérios para validar aquilo? Qualquer resposta que eu der é certa. Eu preciso de alguns critérios, e nós precisamos aplicar os critérios que João nos dá aqui. E olhe só o critério que João nos dá para sabermos se a fé, se o discurso, se a mensagem de alguém é verdadeira ou falsa. Veja o que há depois dos dois pontos. Todo espírito que confessa que Jesus veio em corpo é de Deus. Ok. João, então, ele vai nos apresentar aqui agora critérios que definem a verdadeira fé. Você vai olhar para a mensagem de alguém e vai aplicar esses critérios. Você já colocou aquele discurso sob análise e agora você vai aplicar os critérios da palavra de Deus para saber se aquele discurso é verdadeiro ou falso. E o critério que João coloca aqui é confessar que Jesus Cristo veio em corpo. Nós já estudamos a respeito de confessar. Nós já estudamos que confessar significa concordar com. Tem a ideia de fazer um discurso público, de você declarar publicamente que você está de acordo com alguém. Não é à toa que João fala, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Confessar tem o sentido de concordar. Se nós concordarmos que estamos errados, que somos pecadores, que pecamos diante de Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. E confessar aqui tem esse mesmo sentido, o sentido de declarar publicamente, o sentido de concordar. Ora, concordar com o quê? Concordar que Jesus veio em corpo. Agora, por que nós precisamos entender bem esse fato de Jesus ter vindo em corpo? Porque, como nós já estudamos outras vezes, os falsos mestres, eles falavam que Jesus era o Gasparzinho de Nazaré. Okay? Jesus era um grande fantasma. Jesus, ele não tinha carne. Jesus era um holograma. Jesus tinha apenas uma aparência humana, mas ele não era de fato humano. Ele era um espírito, um holograma, um fantasma. Você não podia tocá-lo, você apenas podia vê-lo. E quando João fala que Jesus veio em carne, ele está justamente atacando isso. Ele está falando, aqueles homens estão dizendo uma grande mentira. Porque aquele que de fato fala da parte de Deus entende a encarnação de Cristo. Notem, não é reencarnação, ok? Por favor, não me falem que Jesus reencarnou, ok? Jesus encarnou, ok? Ou seja, ele se fez carne. E isso é muito importante, porque pensem comigo, como aqueles homens podiam falar da parte de Deus, eles diziam falar da parte de Deus, como eles podiam falar da parte de Deus, sendo que eles negavam que Jesus vinha em corpo, ele tinha habitado em nós em corpo, como eles podiam dizer isso se o próprio Espírito Santo, em Mateus 1, abra rapidamente comigo, Mateus 1, capítulo 20, versículo 20, Mateus 1, 20, como esse Espírito pode se contradizer e falar que Jesus veio em carne? Ou seja, uma hora o Espírito Santo e Deus falam uma coisa, e na outra hora isso já muda totalmente, porque por meio daqueles homens o Espírito Santo falava outra coisa. Então Deus seria alguém esquizofrênico, Deus seria alguém bipolar que muda de ideia toda hora, porque ou Jesus veio em carne ou Jesus não veio em carne. E Mateus capítulo 1, versículo 20 diz o seguinte: tendo José isso em mente, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Gerar aqui significa concepção miraculosa, concepção milagrosa de Jesus. Ou seja, algo palpável, algo tangível. Jesus se fez carne de fato. E se o Espírito Santo, que inspirou Mateus a escrever isso aqui, se o próprio Deus, que levou este recado para José, falou que Jesus veio em carne, como pode, por meio dos falsos mestres, falar algo diferente? Que Jesus não veio em carne? Isso não tem sentido, isso é absurdo, isso seria uma contradição, isso seria dizer que Deus muda de ideia, ou que Deus é bipolar, esquizofrênico? E Paulo teve um problema semelhante a esse com os coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse não é um problema exclusivo dos crentes da Ásia Menor, não era um problema exclusivo aos crentes da Ásia Menor. Paulo teve um problema semelhante a esse com os coríntios, e você pode reparar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios eres induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, os coríntios estavam fazendo uma bagunça com os dons. Chegavam a amaldiçoar a Jesus, dizendo estar falando por meio do Espírito, enquanto outros bendiziam Jesus. E Paulo fala, isso não pode ser verdade. Como isso pode acontecer? Como o mesmo Espírito vai maldizer e abençoar e bendizer? Isso não existe. Não, isso não é possível. E é a mesma coisa que nós encontramos lá em 1 João. Uma realidade de homens que falavam, diziam falar da parte de Deus, mas que contradiziam totalmente aquilo que o Espírito Santo havia revelado outrora. Contradiziam a palavra do próprio Deus. Como lidar com isso, então? Como nós poderíamos lidar com isso? No século XVIII, a França passava por um pequeno problema. Não havia uma medida padrão para as coisas. Você tinha uma medida, eu usava uma medida, o pastor Thomas usava outra medida. Todo mundo usava uma medida que lhe convinha para fazer negócios. Então, se o pastor Thomas comprava comigo 1 quilo de arroz, eu convertia isso para a minha medida e eu dava um Nicolas de arroz para ele. Só que isso não era 1 quilo que ele queria. Okay? Eu vi que alguns irmãos falaram, nossa, é bastante arroz então. Depois nós acertamos isso, ok? Então vejam como o problema da França era um problema até que econômico, porque você não tinha padrões ali de medida. Então no meio daquele caos todo, os franceses finalmente fizeram algo realmente bom para nós. Eles se reuniram durante a Revolução Francesa e falaram, nós precisamos padronizar isso aqui. Nós precisamos colocar uma medida padrão para as coisas, porque isso vai ajudar nos negócios. Então eles instituíram um metro. O metro é essa barra que está aí na imagem. O metro é uma barra de metal que, depois de imensos cálculos, você pega o raio da Terra, divide por não sei o quê, eu não sei a conta que eles fazem, mas eles chegaram no metro. E a partir de então, um metro se tornou uma medida internacional. Ou seja, se você estiver aqui, se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver no Japão, se você estiver em qualquer lugar, um metro é sempre o metro. Okay? O metro sempre vai representar aquela medida. Da mesma forma, queridos, o nosso metro é a palavra de Deus. O nosso metro, a nossa régua pela qual nós aplicamos esses critérios, ou melhor, os nossos critérios são ou é a palavra de Deus. Nós olhamos para uma mensagem, para um discurso, nós colocamos isso sob avaliação, mas nós não colocamos os nossos próprios critérios, nós colocamos o metro da palavra de Deus. Nós vemos se aquilo está além ou está aquém da palavra de Deus. Nós vemos se aquilo está dentro ou está fora da palavra de Deus. Era isso que os bereanos faziam, não é mesmo? Os bereanos, diante do discurso do apóstolo Paulo, queridos, era o apóstolo Paulo, diante do discurso daquele homem, Atos 17 fala que os bereanos, eles ouviam atentamente e depois iam até as escrituras para confirmar se as coisas eram de fato assim. Porque eles entendiam que o metro, os critérios pelos quais eles deviam analisar uma mensagem, era a palavra de Deus. Você já ouviu aquele ditado? Você é aquilo que você come. Já ouviu esse ditado? Talvez ele seja um pouco verdade. Mas o fato é que eu quero adaptá-lo um pouco. Vejam, por favor, como eu quero propor essa adaptação. Você é aquilo que você crê. Entenderam? Você não é apenas aquilo que você come. Você é aquilo que você crê também. E por que você é aquilo que você crê? Queridos, aqueles homens, eles tinham esses critérios inventados da cabeça deles. Não era à toa. Eles não acreditavam que Jesus havia estado conosco em carne por um motivo muito simples. Eles acreditavam que a carne era má e o espírito era bom. Se a carne era má, então Jesus não podia ter carne, porque a carne é essencialmente má. Mas então Jesus era espírito, porque o espírito é bom. Mas eles não param por aí. Esse é o ponto. Baseados nessa argumentação, nesses critérios que eles tiraram da cabeça deles, eles diziam que eles podiam viver a vida do modo como eles quisessem, porque o espírito deles era inabalável. Eles podiam se entregar às mais sórdidas paixões, eles podiam se entregar aos mais sórdidos pecados, porque eram pecados cometidos na carne, eram pecados que não atingiam o espírito. Queridos, notem que você de fato é aquilo que você crê. Se você crê que Jesus não veio em carne, e se você está no século I, você não crê isso por acaso. Você crê nisso porque você quer viver os desdobramentos disso. Você quer viver sem o peso na consciência de curtir as suas próprias paixões na carne. Você é aquilo que você crê. E muitas vezes, queridos, nós cremos em coisas, nós criamos critérios em nossas mentes apenas para validar os nossos próprios pecados. Assim como acontecia com aqueles homens lá no século I, aos quais João combate. Portanto, Diante disso, nós temos o segundo passo para detectar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. O primeiro passo, os irmãos se lembram qual é? O primeiro passo é colocar a prova. E o segundo passo é aplicar critérios. Vamos, por fim, então, agora ao terceiro passo. Vamos ao terceiro passo que João nos dá no versículo 3 do capítulo 4. Veja o que ele diz. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. A lógica de João, como sempre, é muito simples. João colocou o critério. O critério é falar, é proclamar, é confessar que Jesus veio em carne. Ora, se você não confere neste critério, então você não é crente. Então você não fala pelo Espírito de Deus, porque o critério é esse. E se você fala esse, você está errado. Você não pode estar falando da parte de Deus. Portanto, você é um falso profeta. Por isso ele diz, todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Mas ele diz, é o espírito do anticristo. Ou seja, não se trata do Espírito Santo como aqueles homens falavam que era. Não se trata de uma mensagem vinda do próprio Deus, como aqueles homens falavam que era. Era uma mensagem antes vinda do espírito do anticristo. E nós já estudamos brevemente a respeito deste personagem. O anticristo será um homem que vai surgir no futuro, e ele será a personificação do engano e do erro. Quando nós lemos trechos bíblicos que falam a respeito deste homem, nós vemos que ele tem uma capacidade de persuasão incrível. Ele leva nações consigo, porque ele é a personificação. Ele é o próprio engano e erro personificado. Mas, notem, que João não fala que é o anticristo que está atuando naqueles homens. João fala que é o espírito do anticristo que está atuando naqueles homens. Então nós estamos falando algo como Chico Xavier, é isso? Baixa o homem lá, baixa o anticristo no falso profeta, e então ele começa a falar mentira, é isso? De maneira alguma. Quando João fala a respeito do espírito que atua no falso mestre, ele está falando a respeito daquilo que capacitará o anticristo, a respeito daquilo que dará força e poder ao anticristo. E ele fala, isto já está atuando agora. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, abra rapidamente comigo a Bíblia, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz o verso 5. A partir do verso 6, melhor. E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Aqui, quem é o detém é deter o anticristo, a revelação do anticristo, ok? O filho da iniquidade, ou o filho da perdição, como Paulo chama aqui. Veja o versículo 7. Pois o mistério da impiedade já está atuando. Ou seja, aquilo que capacitará o anticristo, aquilo que levará o poder do anticristo ao ápice, já está atuando desde agora. O que capacitará o anticristo já capacita, já atua nos falsos mestres. É isso que Paulo está falando e é isso que João está falando também. Notem que nós já sabemos que uma das marcas dos últimos dias é a proliferação dos anticristinhos, não é? A proliferação dos falsos mestres. Isso é algo que o próprio Senhor Jesus já havia profetizado e nós percebemos hoje aqui. Assim como Jesus foi precedido por João Batista, que abriu o caminho, que anunciou o Senhor Jesus, da mesma forma nós temos falsos mestres anunciando a vinda do anticristo. Vejam que até nisso o anticristo quer copiar Jesus. Ele quer homens que falem ao seu respeito da mensagem que ele irá trazer aos povos, a mensagem de engano e a mensagem de erro. Mas o que fazer com este erro, então? O que fazer com estes homens que eram capacitados pelo espírito do anticristo? O que fazer com eles? Nós temos uma responsabilidade diante de nós, queridos. Se você virar um pouquinho a sua Bíblia para Apocalipse, também escrito por João, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Se você colocou tudo sob avaliação, se você aplicou critérios e agora você obteve resultados, o que você vai fazer com esses resultados que você obteve? O que você vai fazer com o resultado que você obteve se deu que aquilo que está sendo pregado é mentira? O que você vai fazer com isso? A igreja de Tiatira não é um bom exemplo. Veja o que diz o versículo 18 de Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Vejam, irmãos, que bênção de igreja. É uma igreja maravilhosa, a igreja de Tiatira. Vejam a fé, o amor, as obras numerosas. Vejam que bênção. Mas agora notem o versículo 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetisa. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Sem dúvida alguma, Jezabel aqui faz uma referência a Jezabel que nós conhecemos do Antigo Testamento, que é o símbolo, é a personificação da própria idolatria. É uma mulher que dentro do povo de Israel levou o povo à completa idolatria. E aqui nós temos a igreja de Tiatira atuando, que é uma bênção, fazendo maravilhas no seu tempo, mas tolerando o erro, tolerando a idolatria, tolerando o engano. O que nós vamos fazer com isso então? Queridos, nós muitas vezes pensamos que o engano, ele nada mais é do que algo que vem da nossa cabeça. Ou ainda é somente uma questão de ideias. Ah, é um engano. É algo que se eu colocasse na prova, estaria errado. Mas isso não faz muita diferença no nosso dia a dia. Dizer que Jesus não veio em carne, não faz tanta diferença assim. É mais uma questão de filosofia, uma questão de ideias, não é? Isso é coisa para seminarista. Isso não é coisa para mim. Essas coisas muito do campo dos pensamentos, isso aí não é tão importante. O homem que está projetado aí, chama-se Jim Jones. Talvez alguns já tenham ouvido falar desse homem. Esse homem, ele era um ativista político-social e em determinado momento de sua vida ele resolveu misturar ativismo com religião. Ele se vinculou a alguns seminários, se vinculou a alguns grupos religiosos, mas nenhum desses grupos quis continuar com ele. Foi então que ele decidiu fundar a sua própria seita, chamada de Templo dos Povos. E ao longo dos anos, esse homem obteve sucesso, angariou fundos para sua seita e atraiu milhares de pessoas para o Templo dos Povos. Notem, era uma ideologia, apenas uma ideologia, que ele estava compartilhando com seus amiguinhos. Pois bem, um dos projetos dele era desenvolver um campo agrícola, um terreno agrícola, onde ele gostaria de iniciar uma nova sociedade, digamos assim. E ele consegue angariar um terreno na Guiana, um grande terreno na Guiana. E ele leva milhares de pessoas para lá, centenas de pessoas para lá, para a Guiana. E lá, eles informalmente intitulam aquele lugar de Jonestown. O fato é que muitas pessoas, seguindo aquele Jim Jones, eles começam a detectar naquele homem um falso mestre. Eles começam a detectar naquele homem maus tratos. Ele obrigava as pessoas da sua seita a fazer coisas escabrosas, horrendas. E naquela vila, na Guiana, as pessoas não dormiam, as pessoas tinham trabalhos escravos, eram obrigadas a fazer trabalhos escravos. E essas denúncias começaram a chegar até os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, uma comitiva liderada por um congressista americano foi com algumas pessoas até a Guiana para ver o que estava acontecendo nesse projeto em Jonestown, no que seria essa sede, esse projeto agrícola do Templo dos Povos. Notem, nós estamos falando até agora de ideias. Quando eles chegaram lá, eles foram recebidos com aplausos, com calor. Eles ficaram felizes. Olha, de fato, aquilo que nós ouvimos não parece ser tudo isso, não. As pessoas estão felizes. Elas vieram contar como a vida é boa em Jonestown. E isso repercutiu de maneira positiva. Até que algumas pessoas que sabiam da podridão daquele lugar, que sabiam da podridão daquele falso mestre, que sabiam da podridão daquele enganador e de tudo o que estava acontecendo ali, algumas pessoas começaram a se manifestar diante daquele congressista, diante daquele homem dos Estados Unidos. Feito isto, aquele homem imediatamente voltou para o seu avião a fim de voltar aos Estados Unidos e de alguma maneira intervir em Jonestown. Mas enquanto ele estava a caminho, o avião dele foi baleado e todos os tripulantes morreram. Quando soube, quando Jim Jones, que estava ali em Jonestown, soube que os congressistas haviam morrido, soube que o congressista havia morrido e a sua equipe também, ele obviamente viu, percebeu o tamanho do problema. Agora, um político americano morreu no meio do meu lugarzinho, da minha pequena fazendinha. Isso vai me dar um sério problema. Então ele chama todos os servos, todos os súditos daquela seita para o espaço central onde eles se reuniam. E ali ele promove, ele incita o suicídio coletivo de mais de 900 pessoas. Se você olhar na internet, você vai ver imagens aéreas do local onde 900 pessoas estão com os corpos estirados ao chão, porque beberam um veneno. Crianças que não podiam beber o veneno foram forçadas a beber pelos próprios pais, por copinhos ou seringas. E naquele dia, no dia 18 de setembro de 1978, mais de 900 pessoas se suicidaram por causa de uma ideia? Era só uma ideia? Era algo que ficava apenas no campo das ideias? Não, de maneira alguma. Queridos, o engano ele tem um poder destrutivo. Ele é mais do que uma ideia. Ele é mais do que algo que fica no campo da teologia sistemática apenas, que fica apenas em páginas de livros, não. É muito mais que isso. O engano é a ferramenta pela qual Satanás mata, rouba e destrói. Por isso, quando nós avaliarmos aquilo que nós ouvimos, ou avaliarmos a nossa própria vida, quando nós colocarmos isso sob análise, quando nós aplicarmos isso a critérios, aos critérios da palavra de Deus, obviamente, e nós obtermos um resultado negativo, ou seja, isto é errado, ou isto é enganoso, ou isto é mentiroso, não espere até amanhã para cortar isso da sua vida, para tapar os seus ouvidos, para fechar os seus olhos diante daquilo. Se você está ouvindo algo e você sabe que aquilo é mentiroso, não fique mais um pouquinho, não espere acabar. Não, pare imediatamente. Feche os seus olhos aquilo, tampe, fuja daquilo, pare. E se na sua vida há algo que a palavra de Deus diz que é errado, mude imediatamente. Não espere até amanhã. Porque o engano, queridos, não é algo apenas no campo das ideias. Ele se materializa. É a ferramenta que Satanás usa para matar, roubar e destruir. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a sua palavra é o critério que rege as nossas vidas. Obrigado porque a sua palavra é aquilo que nos orienta, Pai. E nos orienta para a vida e não para a morte. Senhor, por favor, livra-nos do engano, Pai. Um engano tão terrível. Engano que não apenas pode nos fazer morrer hoje, mas que pode nos fazer perder a nossa vida eternamente, Pai. O que é muito pior. Senhor, livra os nossos queridos do engano, nós te imploramos, Pai. Pessoas que ainda estão sendo enganadas por Satanás, estão sendo enganadas pelo Espírito do Anticristo que já atua em nossos dias, Pai. Por favor, Senhor, dá-nos a coragem, dá-nos a sabedoria de colocar tudo à prova, de aplicar os critérios da Tua Palavra e de que, obtendo o resultado, nós possamos levar aquilo adiante ou nós possamos cortar o mal pela raiz, Pai. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ser pessoas sensíveis ao erro, pessoas sensíveis ao engano, porque nós sabemos, Pai, que o engano, que o erro não aprove ao Senhor. Nós sabemos que o engano e o erro não vêm de Ti, mas o Espírito da verdade, e nós temos esse Espírito habitando em nós, esse mesmo Espírito que nos capacita a detectar a verdade e a mentira. Ajuda-nos, por favor, Senhor. Livra-nos do engano, livra-nos do erro. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.